Nós estamos recebendo aqui no Jornal 98 Notícias de hoje o Jair Cruz, que é membro do Comitê de Desenvolvimento Econômico do Piemonte Norte, com quem nós vamos falar, primeiro aqui, falar um pouquinho, Jair, sobre o projeto de rota do agroecoturismo. Queria que você trouxesse para a gente aqui informações sobre esse projeto, inclusive uma audiência pública que estava prevista aí para acontecer dia 8, foi mudada, vai acontecer dia 15 de abril. É isso mesmo, confirme. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marcondes. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 98. Importante, aproveitando o momento já, Macário, da audiência que esse jornal tem e a audiência que a rádio tem para todo o território, porque nesse momento a gente consegue chegar em todos os municípios do território através das ondas da Rádio 98 e desse programa, que o jornal tem uma audiência enorme e tão bem conceituado, porque nós, além de falarmos hoje da proposta da audiência, fazer o convite para a audiência. E aí, uma das maiores provocações que a gente recebe enquanto membro dessa coordenação para esse evento é a necessidade de engrossar esse enfileiramento da presença maciça dos públicos que se envolvem com a pauta. Desde quem está lá nas comunidades para a questão da rota, para quem também é produtor e é comercializante de produtos da agricultura familiar e do agronegócio, para o SEASA, que é a segunda pauta nossa aqui nessa entrevista de hoje. Então, nós temos uma construção para uma audiência pública agora para o dia 8 de abril, mas em função dessas questões de Estado e naturalmente até em costuras formais para essa audiência, o Estado mesmo nos provocou, olha, essa mudança de cargos, secretários que deixam, ficaria capenga para essa formatação do evento, a presença da ausência dessas autoridades que estariam nessa mudança de cargo. Então a gente foi consciente de fazer essa mudança e comunicando, inclusive aproveitando esse espaço que é importante, e comunicando que a audiência está marcada para o dia 15, né, a partir das 9 horas da manhã, lá na Câmara de Vereadores de Senhor do Bonfim. E é um momento importante para a sociedade debater, porque são dois empreendimentos que são vetores de desenvolvimento regional. Não apenas Canformoso, não apenas Jaguarari, não apenas Senhor do Bonfim. É todo um território e, diga-se de passagem, pegando a pauta da rota, que é o que a gente vem debater mais hoje, a rota perpassa 6 municípios e nesses 6 municípios, Jaguarari até a comunidade da Lutanda, no município de Pindobaçu, você tem mais de 20 comunidades que vão ser beneficiadas. Porque a rota em si, ela já existe. Se você me perguntar, mas e a rota? Vai ser construída? Não, a rota já existe. Se você sai da Serra do Morgado ali, Jaguarari ou Serra do Morgado de Canformoso, dependendo da posição que você tá vindo, seja de Canformoso ou vindo de Jaguarari, você cai dentro da rota, porque você vai passar ali pela fazenda Covões, depois Covões vai descer até a região dos Betes, que é muito conhecida ali, aquela região, deságua na região dali da Barroca do Faleiro, e segue ali, tudo aquilo ali já tem estrada, tudo aquilo ali já são zonas de acesso. O que não tem nessa rota é a melhoria da qual ela foi provocada na projeção do projeto. Porque o projeto inicial, ele era apenas um projeto aqui na região de Pindobaçu, inicialmente pensado aí pelo pessoal ali da região da Mangabeira, por Paulo Roberto, seu filho, que desenvolve um projeto do plantio de uva, e naquela época era apenas pensando o contexto do turismo e do desenvolvimento econômico local, né? E aí foi feito todo um trabalho em torno da discussão do projeto para que se expandisse, e nesse projeto, inclusive com o apoio do SEBRAE inicialmente ali, a comunidade viu que dava para expandir um pouco mais o projeto até o município de Canformoso e Antônio Gonçalves. E aí o projeto sai de 1 quilômetro para 18 quilômetros, pegando da região da Cachoeira da Fumaça, a região da Lutanda, Vila Lutanda, passando por todas aquelas comunidades ali de Mangabeira, Baneira dos Pretos, chegando aqui à região da Grota da Gia, aqui, Pateiro, já na divisa do município de Antônio Gonçalves com Canformoso. Então você já começa a criar um contexto de um circuito. Esse projeto, inicialmente, era apenas um contexto local dos municípios e não tão regionalizado. Quando entra no circuito a proposta de envolver o território, envolver mais prefeituras, envolver o governo do estado na proposta, aí sim se pensou em avançar um pouco mais o projeto até o município de Senhor do Bonfim e na sequência Jaguarari. E aí, Macari e Marconde, eu falo com propriedade do que nos atende, que é o fato de chegar até a Serra do Morgado, que é a minha região hoje, que está desenvolvendo um trabalho importante. A gente já veio algumas vezes aqui no estúdio, já veio falar do projeto do café, que é esse carro-chefe hoje da proposta, de estar puxando a necessidade de que esse empreendimento, de fato, chegue na via de fato. Porque enquanto fica na discussão só dos papéis, só das discussões temáticas e técnicas, isso não chega lá no produtor, isso não chega lá na ponta para o morador, para o nativo que mora na comunidade. Porque você discute, a rota não me atende. Dona Maria, que está lá na ponta, ela não vai entender isso, porque ela não está sendo comunicada, ela não está sendo envolvida, ela não partilha da proposta. Agora, quando você coloca Paulo Roberto aqui na região da Mangabeira, falando com Dona Maria lá na Serra do Morgado, de que essa rota pode interligar a proposta do café dela lá na Serra do Morgado com as uvas produzidas com Paulo Roberto, e ainda chegar em regiões que são muito bonitas, como aqui a cachoeira aqui do parque do município de Campo Formoso, como a cachoeira da Fumaça. E você integra a questão produtiva, a questão cultural, a questão turística, o desenvolvimento econômico que essas comunidades vão ganhar, o turismo de experiência, porque as pessoas que vão para essas comunidades, elas vão a partir de uma possibilidade de vivenciar a realidade daquela comunidade.
Poxa, aí, então eu te pergunto, e como fazer para envolver? São 6 municípios, 20 e poucas comunidades, e como fazer para envolver todas essas comunidades? Não apenas nas discussões, mas no dia a dia, no acompanhamento, que o projeto está sendo desenvolvido, vai ser implementado. A ideia é essa, implementar. Como fazer para que essas pessoas acompanhem esse dia a dia, se envolvam com o projeto, conheçam o projeto?
Importante sua pergunta, Macário, e é uma indagação que a gente vem fazendo sempre nas nossas discussões de maximizar a informação chegando até a ponta. A gente tem feito um trabalho ultimamente de comunicação direto com as comunidades, com as associações. E para isso, inclusive, para essa audiência, a gente está nominando e convidando todas as lideranças e associações dessas comunidades envolvidas, porque se você chegar agora e perguntar aqui pro pessoal da região da Fazenda Pateiro, vazinho aqui pertinho da Grota da Gia, e perguntar eles sobre a rota, poucos sabem, com exceção de alguma outra liderança ou algum outro empresário do turismo que está sabendo da proposta que começou lá em 2018, porque já vem sendo azeitado esse caminho, pavimentado a discussão, ninguém mais sabe. Então, esses espaços que a gente está construindo, inclusive com essa audiência agora para o dia 15, a ideia é que, de fato, a sociedade possa se imbuir e se envolver na discussão e, de fato, colocar como política pública que ela é e se, de fato, ela chegar nas vias, de fato, à execução, ela vai integrar não só a construção de uma via, mas a interação e a integração de indivíduos. Então, eu preciso que todos, desde aqueles que são beneficiados na comunidade, volto a dizer, mas também aqueles que porventura vão fazer a experiência, tem que compreender e partilhar do conhecimento da rota, porque senão de nada vai valer. Do que vale falar que tem uma rota se ninguém sabe que ela existe? Então, assim, a gente vem fazendo já um trabalho, nós estamos desde o início do ano fazendo esse trabalho, indo nas comunidades, conversando com as lideranças, fazendo reunião, inclusive ontem mesmo eu tive uma reunião muito produtiva com o pessoal do comitê e da secretaria da prefeitura de Antônio Gonçalves, uma reunião importante porque as secretarias estão se envolvendo. Fiz uma provocação ao próprio prefeito de Djalma, Dudu, né, como a gente bem conhece, que ele, por ser presidente do consórcio, encampasse essa pauta. Nós tivemos uma reunião, inclusive, acho que Marconde até estava, no dia 27 de novembro do ano passado, e nessa discussão a gente já estava envolvendo os prefeitos do território, porque tanto a rota como o SEASA trarão muitos ganhos para o município. Aí eu falei das comunidades e falei do turista, mas para o município, para a gestão municipal, nós estamos falando de ampliação de rede hoteleira, ganho para o comércio das cidades, envolvimento da questão de trafegabilidade. Então, isso vai gerar mais desenvolvimento para a sede do município, mais responsabilidade, naturalmente, para a gestão, mas isso impacta economicamente para os municípios. Então, assim, é preciso. Por isso até fiz a provocação ao presidente do consórcio e prefeito de Antônio Gonçalves, que é de fato a necessidade de que eles encampem. A provocação da audiência é sobre a mobilização das comunidades, mas o dever de estar se envolvendo e imbuindo a gestão pública é papel dos prefeitos.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Jair Cruz, que é membro do Comitê de Desenvolvimento Econômico do Piemonte Norte. Marconi Nunes.
Jair, boa tarde. Esse ano é um ano atípico. Sim. Mas o objetivo é manter essa proposta, independentemente de quem venha a governar a Bahia no próximo ano, porque, coloco como exemplo, o Festival do Café de Serra dos Morgados, independentemente de ter prefeito do lado A, do lado B, ele continua, sim, ele se sustenta. O objetivo é estar preparado na hora H e dizer o caminho certo é esse aqui, independentemente de gestão?
Olha, Marconde, observe só, o projeto por si só ele já se sustenta. Tanto é que às vezes a gente se indaga e se questiona por que que a obra em si, pela grandiosidade que ela representa, pelo respaldo que ela tem, por que que ela de fato não está acontecendo ou não foi executada de fato. Visto que nós avançamos de um projeto apenas de 18 quilômetros para 72 quilômetros. A rota toda hoje, pegando de Serra dos Morgados até a Vila Lutanda, são 72 quilômetros de rota, tanto para o turismo, quanto para a agricultura familiar, para os empreendimentos produtivos, como o pessoal que trabalha com a cachaça, com o café, com frutas, com sequilhos, com fécula, com artesanato de palha, de madeira. Então, tudo isso já está rodando. Agora, a rota já foi feito um projeto, a rota já foi feita uma licitação, inclusive, a licitação foi pós a eleição do atual governador do estado da Bahia. Em vias de fato, o que faltou para a rota até hoje só foi uma única coisa, a assinatura da ordem de serviço, porque a empresa credenciada foi escolhida, e a provocação que a gente vem fazendo ao governo do estado é, por que não? E aí já estamos numa situação difícil, porque uma vez que a obra já foi feito projeto, estudo topográfico, tudo apresentado, licitado, consórcio inclusive tem encabeçado isso, consórcio de desenvolvimento territorial, né? E a empresa foi licitada, a essa altura nós podemos dizer que essa licitação está uma licitação caduca. O que precisa para ela acontecer hoje de fato, ou se faz uma nova licitação, ou se faz algo que a gente tem discutido inclusive com o Toninho, que é o grande pioneiro pelo consórcio, que é uma execução por termo consorcial. É uma luz para nós das comunidades da Rota, que ainda esse ano, fugindo desse contexto do calendário eleitoral, que a obra saia por via de consórcio. Porque quando ela sai pelo consórcio, ela evita a fragilidade ou a fragmentação da pauta eleitoral, né? Às vezes o próprio calendário eleitoral pode frustrar a execução da obra. Então eu até comentava com o Toninho a semana passada, de que a gente pudesse pleitear, inclusive para essa audiência, e até deixo esse chamado para as comunidades, que a gente coloque para os prefeitos, para os secretários que estão nos cargos do governo do estado, que devem estar nessa audiência, de que a obra possa sair por termo consorcial. Porque se ela sai por termo consorcial, como foi também a projeção da construção e da concepção do projeto, através do consórcio e dos municípios que integram o consórcio, a gente flexibiliza a execução da obra. E ela, de fato, pode acontecer para não ficar refém de que esse ano não, porque estamos em vias de chegar ao calendário eleitoral e travar a viabilidade da obra.
Olha, agora, pelo que eu entendi aí eu já queria entrar nessa questão aqui do projeto de implantação do SEASA, ela está sendo construída e feita em várias frentes, né?
Sim,
Vocês estão precisando aí se desdobrar, porque, sim, assim, são dois projetos. olhando de fora. Uhum. A gente, são projetos muito grandes e, por exemplo, do CEASA, que a gente conversou com representantes aqui de Senhor do Bonfim, falando uhum. sobre essa ideia, e o outro aqui do agroecoturismo. São projetos grandes e que envolvem aí comércio, empresário, o agricultor, o pecuarista, que envolve muita gente dentro dessas ideias, né?
Macário, os dois estão sendo tocados às muitas mãos, inclusive sobre os três setores em potenciais que são beneficiados e são também naturalmente responsáveis pela proposta. Tanto a sociedade civil organizada, quanto o poder público, quanto também o campo empresarial. Por que eu digo isso? Porque a rota, ela vai beneficiar todos os agricultores e pequenos e médios produtores que estão lá na ponta, inclusive com a pauta do que a gente vem trabalhando hoje na César Morgado. Quem está hoje desenvolvendo o projeto do café, o produtor que tem lá 500, tem 1000 mudas, está produzindo, está plantando, ele está vendendo o produto dele torrefado, ele vai, com o investimento da rota, ele pode ganhar muito com o turismo. É claro que aí entra o poder público, porque tem que chegar com investimento para que a rota aconteça, para poder o turista chegar lá. Inclusive, recentemente, nós tivemos um grande ganho, que é a possibilidade da pavimentação de 72 quilômetros, já ganhamos 5 até Serra do Morgado, ali da BR-407 até a Serra do Morgado, em asfalto. Então, já vai desafogar os 72, que não serão em asfalto, serão apenas tratamento superficial simples, que é o chamado cascalhamento com as obras de arte, que é bueiro, calhas. Isso vai dar aquilo que Paulo aqui sofre tanto, Paulo Roberto, na região da Mangabeira, que é quando chove é lama, quando é período de estiagem é poeira e buraco. Então a chegada de uma melhoria, o alargamento dessas estradas vai garantir que o camarada não chegue com a produção que investiu 2, 3 milhões em uva para vinho, em uva para mesa, não, isso não se acabar na roça, entende? Tem que ter escoamento. Então tem que ter a participação dos três. Aí a gente entrando na pauta, principalmente agora do CEASA, eu vejo o empenho ali do pessoal da coordenação de Senhor do Bonfim, de Sandro, de Nelson Pinheiro, que foi presidente e diretor da Associação Comercial e hoje é diretor da Federação das Associações Comerciais do Estado da Bahia. E eu vejo a provocação dos dados técnicos, do quanto o projeto do CEASA é robusto, é arrojado. É um ganho grande para a nossa região, porque observe só, quem são os maiores produtores hoje de frutas de sequeira irrigado? Campo Formoso desponta lá na frente, vai longe, claro que tem muito apoio do poder público, é visível que chega o poder público nisso, mas também há muito do querer dos produtores que estão a essa hora nas roças de tomate, cebola, beterraba, abóbora, banana, né? É muito disso. E Ponto Novo, por conta da estrutura que tem ali da barragem do Ponto Novo, hoje já se retomou parte daquele experimento irrigado de banana. Então, você está dizendo que, diante dos diagnósticos que a gente tem, em que o CEASA de Juazeiro, o mercado produtor de Juazeiro hoje está colapsado, tudo que chega ali empanca, a maior parte das mercadorias são negociadas fora porque dentro não tem mais condição. É o terceiro maior CEASA em negócios do Brasil, né? Só perde para São Paulo na CEAGESP e o CEASA de Belo Horizonte, fica ali brigando na hora Belo Horizonte e Rio de Janeiro, mas o terceiro maior é esse e é o maior de todo o nosso Norte e Nordeste. Então, você diz para o produtor que está ali produzindo tomate, está naquela expectativa de pegar um preço. Quando ele mandam 5, 6, 10 caminhões da nossa região aqui, como eu vejo toda noite, você chega ali no Poço Serra Verde, em garrafa de caminhões. Aí o que acontece? Todo mundo manda no mesmo dia, porque quer pegar preço. Resultado, o cara da pedra lá, como eles chamam, trava o preço, atravessa e a mercadoria cai o preço. Aí o cara pagou caro no defensivo, na adubagem, no custo de energia, no custo de mão de obra, que está caríssima a mão de obra, escassa até, e ele esbarra no preço da mercadoria dele, que tem qualidade, mas não tem preço para poder chegar. Então, o que é que o CEASA vai fazer? Ele vai dar esse fôlego que tanto precisa para o produtor daqui de Campo Formoso, de Ponto Novo, e todos aqueles que estão dentro do circuito da rota, produzindo, e que às vezes são desestimulados. Porque se o cara que já produz irrigado, que tem até uma alternativa de ter uma água, passa por esse perrengue todo. Imagina o cara que produz na zona de sequeiro, na região aqui das grotas, que depende de muitos fatores, principalmente climático. Então, o CEASA é a possibilidade da gente dar seguridade à produção, seguridade de geração de emprego, seguridade de garantia de mercado. Fora que, Senhor do Bonfim, para nós ainda é a cidade polo, por conta da representação territorial e da condição de malha viária. Todos os aspectos de norte a sul do Brasil, de oeste e leste, principalmente aqui nessa região produtora aqui de Irecê, região de Cruz das Almas, região de Bom Jesus da Lapa com a Banana, tem que passar por uma das rotatórias de Senhor do Bonfim. E nós aqui de Campo Formoso temos que passar pelas rotatórias de Senhor do Bonfim. Então, se eu tiver a opção de mandar 5 caminhões de tomate para Juazeiro, Macário, eu vou deixar pelo menos 3 em Senhor do Bonfim. Porque não faz sentido, e você sabe bem, Marcos sabe bem, a maior parte, Campo Formoso mesmo aqui, eu fico besta. Eu acho que o negócio que mais dá dinheiro, eu estou até pensando, além de investir no café, investir em frutaria, porque aqui é uma frutaria por esquina. E todas elas funcionam bem, porque nossa cidade consome bem. Então, assim, além de produzir, nossa população consome bem o que vem da agricultura familiar. Então, nós precisamos, e aí eu quero até fazer uma ressalva aqui ao secretário, o Rangel, porque ele fez um trabalho bacana junto com a gestão, que foi essa integração do CEASinha, que já roda aqui. Aqui já existe, quando a gente está discutindo um negócio de polo, o município de Campo Formoso tem saído na frente nesse trabalho, que é a condição de acondicionar melhor os produtores. Porque quando você estabelece um mercado, você estabelece um ordenamento para que as mercadorias possam chegar e ganhar espaço na prateleira, na venda, no produtor final, de quem vai consumir, de quem vai comprar, quem vai levar. Então, hoje, a possibilidade da gente trazer um CEASA para Senhor do Bonfim é a possibilidade de vitalizar, inclusive, esse CEASinha daqui de Campo Formoso. Porque você dá um melhor ordenamento da venda e da compra de mercadorias. Para além disso, a laranja, as verduras que vêm aí do sul do país, que tem que ir em Juazeiro para depois voltar em caminhões para Campo Formoso, vão ser pegas em Senhor do Bonfim. Então veja a qualidade que esse produto vai chegar nas prateleiras das frutarias aqui de Campo Formoso e para a mão dos feirantes. E consequentemente, na mesa da dona de casa.
Marconi.
Jair, como será o formato da audiência pública, a participação da população, das pessoas que pretendem acompanhar este movimento? Tem que fazer uma inscrição, tem que acompanhar de qual forma no dia 15?
Marconde, a audiência ela é um evento, um espaço, um mecanismo para a população, do modo geral, participar e poder colocar lá suas sugestões, suas críticas construtivas. O debate em torno é apresentar os dois projetos, né, para a população do modo geral. Será mediado inclusive por a coordenação do comitê, mas presidida aí pela Câmara de Vereadores, que é quem é a casa que recebe, que sedia o evento, com a composição aí do consórcio, a partir justamente do convite que nós fizemos ao presidente do consórcio, o prefeito de Antônio Gonçalves, o prefeito de Djalma. E a ideia é que nós tenhamos, e esperamos que, pelo engajamento que a gente tem tido, a receptividade dos prefeitos, a gente tenha todos os prefeitos dos 9 do território em relação à discussão do CEASA, e mais uma vez para os 5 e até 6 com o Campo Formoso sobre a pauta da rota. Mas assim, a participação ela vai ser por inscrição no espaço, a gente vai fazer uma filtragem disso a partir da organização do espaço, para que as lideranças e até a sociedade civil, a partir de qualquer pessoa, qualquer cidadão que queira se posicionar, nós vamos fazer um número de inscrição, até porque o espaço é curto e a gente tende a aproveitar isso para construir uma ata e um manifesto coletivo dos prefeitos, das lideranças, das entidades, para pressionar o Estado frente à execução. Volto a dizer, a rota tem projeto, proposta técnica, licitação, empresa ganha. Pode sair ainda por aí? Pode. Pode sair como termo consorcial? Pode. O CEASA tem projeto, proposta na mesa do governo do Estado. Precisa ir para estudo de viabilidade de execução de orçamento e licitação. Porque estudo de viabilidade para o projeto, acabamos de falar aqui, que mais nós temos aqui é potencial. Então agora é colocar o governo do estado, eu diria assim, no popular do pessoal dizer, né, um pouco contra a parede, para dizer, olha, nós estamos há muitos anos, e aí eu vejo os índices e os dados técnicos que são levantados pelo IBGE, o quanto nós temos ficado na retranca. Você tem o Oeste voando, você tem a região Sudeste agora apertando o governo do estado e o governo federal sobre a questão do cacau, e a gente ficando na retranca aqui na região Norte. Só não está pior porque Juazeiro ainda arrasta muito disso. Mas nós aqui no Centro-Norte, principalmente no território do Piemonte Norte do Itapicuru, temos ficado muito na retranca. Eu ainda, inclusive, puxo a responsabilidade dos 9 municípios na responsabilidade dos 9 prefeitos. É um chamamento. É preciso que os prefeitos, a exemplo do que é feito muito na região da Chapada, na região aqui de Capim Grosso, puxado pelo prefeito Sivaldo, o território precisa ser mais bem posicionado pelas nossas representações políticas. E aí eu chamo os prefeitos, que são os grandes chefes, para que eles puxem o governo do estado para essa responsabilidade. Nós estamos falando do SEASA em mais de 2.000 empregos diretos, fora aquilo que a gente estava comentando agora há pouco. Eu vou garantir a possibilidade do cara do posto de combustível vender mais, o cara vir botar uma loja de produtos para atender o SEASA, para vender embalagem. A dona Maria, que tem uma tendazinha de vender almoço, vai ampliar o negócio dela. O rapaz da borracharia, né? Vou potencializar que outros produtores que estão desestimulados lá em Campo Formoso, lá em Jaguari, ou lá em Ponto Novo, retome a produção, porque agora eu tenho outro mercado oxigenando a capacidade de negociar mais mercadoria vindo da agricultura e vindo da pecuária.